seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, trazendo suas coisas para partilhar aqui conosco, temos uma convidada muito especial, que eu imagino que você tenha percebido que nos outros episódios, pessoas brilhantes trouxeram assuntos, trouxeram um pouco da sua vivência, como as coisas que ela vivencia na vida faz ela pensar, faz ela refletir. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós temos um assunto que é intrigante pelo título, que traz exatamente uma reflexão muito mais, vamos dizer assim, poética da vida, para poder pensar a sutileza que ela tem e como isso pode não precisar de uma praticidade. Então, hoje nós temos aqui uma convidada que é realmente uma pessoa muito querida por mim, que traz a reflexão na sua forma de ser no mundo, que você já vai entender o contexto dessa frase, e isso tudo vai ser aqui explanado de uma maneira muito, muito à vontade. Então, você que nos escuta, fique muito à vontade, e eu vos apresento a nossa convidada de hoje, Firmiana Guimarães. Seja bem-vinda, Firmiana.
Obrigada, Alisson. É um prazer estar conversando com você aqui hoje.
Se apresenta pra gente, conta um pouco de quem é a Firmiana.
Já vou começar indo contra o modo de ser que vai vigorar hoje nessa conversa, trazendo algumas coisas práticas sobre mim. Eu sou psicóloga, trabalho na clínica desde que me formei, há uns 7 anos, mais ou menos. Recentemente também estou sendo pesquisadora no mestrado, trabalhando com a formação dos terapeutas fenomenólogos existenciais. Bom, essa é a minha vertente também, né, que eu venho usando na clínica recentemente, a fenomenologia existencial. No meu trabalho, a influência principal seria Heidegger, mas acho que para a vida tem outras influências também importantes aí.
Muito bom, Firmiana, saber que você é marcada por tudo isso. Eu nem vou dizer o título do episódio de hoje. O pessoal já leu aí na descrição, lógico, que eles sabem o que a gente está falando, mas eu queria que você comentasse da sua motivação, do seu interesse em trazer esse assunto, em trazer essas coisas que te atravessam para o nosso podcast, para o nosso episódio de hoje.
Então, Alisson, esse assunto, essa questão da inutilidade da existência, é um tema que, para mim, é muito querido, assim. Para mim, surgiu enquanto eu estava na formação Fenomenologia Existencial, Afonso Fonseca, que era um professor, e isso era uma questão que ele trazia sempre. Assim, a gente tem dois modos de ser, e um deles, né, esse modo da criação, o modo da ação mesmo, do modo fenomenólogo, ser um modo inútil, de a gente não ter propósito, ser um modo despretensioso, desproposital. E isso me chamou muita atenção já, né, daquela época, e me instigou a querer saber mais sobre isso, porque eu acho que de alguma forma ressoou com a minha vivência. Se não tivesse tocado em alguma coisa que já era minha, não teria surtido esse efeito. Então eu fui me interessando em ler mais sobre isso, em vivenciar mais essa existência despretensiosa, sem buscar lucro, né, e sem buscar uma coisa que tivesse uma utilidade final. Eu acho que isso se tornou presente para mim e desde então eu tenho ficado atenta a isso. Na clínica, a vivência da clínica me traz isso sempre. Na minha vida também, para além da profissão, isso está presente comigo também. Não sempre, né, mas de vez em quando.
Ótimo, coisa boa. Ainda bem que há uma mistura de tempos para cada coisa. E chama a atenção na sua fala exatamente esse lance do... Rapaz, eu tô vivendo aqui uma coisa que eu descobri. Não sei muito o que é, como é, mas tá aqui, tem essa cara. Eu achei interessante que você foi falando, né? E me pareceu muito um momento da escrita de um poema, de um texto, de qualquer coisa, assim, mas de uma produção. Quando você fica, poxa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Como é que vai ser? Não porque não se sabe, mas porque realmente é muito mais amplo do que a definição em si que a gente vai utilizar, seja a palavra, seja a descrição, pode dar.
A gente pode dizer mesmo que isso se relaciona muito mais com um modo poético, um modo artístico, né, de ser, do que um modo, vamos dizer, científico, num pensamento de uma ciência tradicional. Né? Então, acho que se caracteriza, se relaciona muito mais com um modo artístico mesmo, né, da poesia ou de todas as outras formas de arte, ou outras formas de vivência que são mais livres.
Com certeza, não tenho dúvida que a inutilidade de toda e qualquer coisa, seja ela abstrata ou concreta, tem muito dessa forma de ser útil para qualquer forma, caber em qualquer lugar. E quando você vai falando sobre tudo isso que você está trazendo até agora, pelo menos eu que escuto aqui como, né, com a desse episódio, fico pensando exatamente isso.
Então, para trazer isso de uma forma poética, eu queria trazer uma crônica de Clarice Lispector para a gente ilustrar isso para quem está ouvindo.
Perfeito. Clarice será muito bem-vinda. Fique à vontade, Firmiana.
Tá, então espero que eu faça jus às palavras dela escritas. O ato gratuito. Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim. Que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina, quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta, uma sede de liberdade me acordara. Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar férias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava com urgência de um ato de liberdade, do ato que é por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era. E necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim, de um modo mais amplo, pagar o alto preço que custa viver. Então minha própria sede guiou-me. Eram 2 horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofé: vamos ao Jardim Botânico. Que rua? Perguntou ele. O senhor não está entendendo, expliquei. Não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro. Não sei por que, olhou-me. Deixei abertas as vidraças do carro, que corria muito, e eu já começara a minha liberdade, deixando que um vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato, de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo acolheu. Fiquei parada. Lá a vida verde era larga. Eu não via ali nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro ao vento, ao ar, à vida. Tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério rodeava. Olhei arbustos frágeis recém-plantados. Olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, através de raízes pesadas e duras, como garras, como é que corria a seiva, essa coisa quase intangível e que é a vida? Havia seiva em tudo, como há sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas. De passagem, falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade, mas é só. O resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava, andava, às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada. Não ouvia mais, pois entrara em tantas alamedas. Eu sentia um medo bom, como um estremecimento apenas perceptível de alma. Um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém nunca mais, achar a porta de saída. Havia naquela alameda um chafariz, de onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra, e de sua boca jorrava água. Bebi, molhei-me toda, sem me incomodar. Esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas de aroeira, daquelas que caem em abundância nas calçadas das nossas infâncias, e que pisamos, não sei porquê, com enorme prazer. Repetia então o esmagamento das bolinhas, e de novo sentia o misterioso gosto bom. Estava um cansaço benfazejo. Era hora de voltar. O sol já estava mais fraco. Voltarei num dia de muita chuva, só para ver o gotejante jardim submerso. Thank you.
Sensacional. Não podia ser menos, Clarice, trazendo aí uma... Nossa, eu tô aqui viajando no texto.
É de emudecer, né?
Com certeza. Eu tô calado aqui até a alma. Mas fique à vontade, Firmiana.
É um pouco disso que eu queria trazer, essa sensação de quando a gente faz algo sem um propósito, sem visar um lucro, sem visar um futuro, né? Eu vou fazer isso para quê? Eu vou lá no Jardim Botânico para quê? Eu vou pisar nessas bolinhas que me dão prazer para quê? E isso faz parte da gente, né? Constitui a gente de uma forma essencial. Para que eu vou dançar? Para que eu vou pintar um quadro? Para que eu vou escrever um poema?
E você falando, me dá assim, a impressão de que é tão nosso, mas ao mesmo tempo é também não nosso, sei lá, é como se nós estivéssemos o tempo todo negando isso.
Como se a gente estivesse o tempo todo muito distante disso. E aí eu acho que a gente entra nessa coisa dos nossos modos de ser. Dois modos de ser, que seriam esse modo da utilidade e o modo da inutilidade mesmo, desproposital. De um lado a gente tem a cobrança do nosso mundo, né? De ser produtivo, de fazer as coisas o mais rápido possível, porque tempo é dinheiro. Ter uma razão sempre para fazer, né? Ter um lucro no final. Por que é que eu vou escolher fazer um curso que não vai me dar dinheiro no final? Eu vou dedicar tanto tempo da minha vida para alguma coisa que não vai me trazer lucro.
Estamos o tempo todo fazendo isso, né, Firmiana? Essa, não sei, me parece uma briga minha comigo mesmo. Quem joga a fagulha é todo o resto do mundo.
A gente está o tempo todo sendo requisitado, né? A estar nesse modo, né? A responder nesse modo. Acrescentando também a isso, esse modo da gente, da utilidade, né? Das coisas, das ferramentas, é um modo que solicita que a gente pense rápido, que a gente dê respostas prontas, né? É exatamente isso que eu queria trazer, né? Que a gente, estando nesse modo, a gente não cria coisas novas. A gente repete aquilo que a gente já sabe. Reproduzindo. Criando o quê? Falta o espaço do criar, né? A gente não tem se permitido muito, né? O mundo não permite a gente ter esse espaço do ato gratuito e do observar, do devanear, do ócio, que é necessário para o ato gratuito, né? Que a gente rompa com esse modelo por um instante e se jogue nessa vivência desproposital.
Muito pelo contrário, hoje o que acontece é todo mundo evitando isso. O ócio é besteira, tempo é dinheiro, como você mesmo trouxe. E, principalmente, é a necessidade de sempre estar enquadrando uma funcionalidade para tudo que a gente faz. Tem que ser funcional, tem que me servir, né? Tem que ter uma praticidade, que é isso que você está trazendo muito bem.
Tem essa diferença, né? Do útil, que é para trazer o lucro. Alguns autores também pensam esse útil como alguma coisa que não necessariamente seja do lucro ou dessa utilidade instrumental, mas que seja uma utilidade que ajuda a gente a existir melhor, né? A estar melhor na vida, né? Pensando nessa utilidade do inútil, né? Que é justamente dar espaço para que uma existência possa produzir, né? Por si mesmo, diante de suas possibilidades, produzir, criar, né? Verdadeiro criar, não reproduzir.
E quando você vai falando sobre isso, Firmiana, quando você começa, né, a refletir todo esse interesse que você tem sobre o assunto, quais são, na sua opinião, né, os pontos que podem nos ajudar ou que já são parte dessa inutilidade que acaba passando despercebido no dia a dia, no cotidiano?
Isso nos cerca o tempo todo, né? A gente vive nesses dois modos de existir, oscilando entre eles o tempo todo, né? E não existe um bom ou ruim, não é nesse sentido, assim, né? Os dois são modos essenciais do humano. A gente precisa desse outro modo, né? Da utilidade também. A gente está rodeado também do estímulo para o inútil também, né? Para o desproposital. Se a gente observar em volta, a gente vai ter muitos estímulos para isso. Pensando numa coisa particular, assim, né? O brincar de uma criança. A criança, a gente não ensina ela a brincar, ela brinca. É uma coisa dela. Ela brinca do jeito dela, é um ato gratuito. Ela vai criando com o que ela tem ali, qualquer estímulo que ela tem, ela vai usar da forma dela, de forma criativa. Você não precisa dizer a ela como é que usa um brinquedo, ela vai descobrir do jeito dela, mesmo que não seja o jeito que é para ser usado. E ela vai criar a partir daí, né? E para além disso, se a gente for observar isso isso crescendo, isso vai chegar nas artes. Uma coisa não está separada da outra, essa capacidade criativa.
E você falando agora, eu me lembrei daqueles episódios que já acontecem no nosso cotidiano. Sei lá, a gente está na casa da mãe, da sogra, do vizinho. E do nada acontece lá alguma coisa que, quando você menos espera, está todo mundo brincando. Seja de bola, seja de tica-tica, pega-pega, acerte, derrube a lata com a pedra. E isso que você falou me fez pensar muito nisso, né? Tá ao nosso redor esse ato gratuito, vamos dizer assim, disponível para ser escolhido. Mas tem aí outros milhões de fatores que nos fazem entender que escolher ele é meio que um besterol.
Sim, é, a gente vai perdendo essa capacidade, né? Parece que a gente vai perdendo a capacidade de brincar, de se jogar, aproveitar, né? Porque a gente precisa estar ligado na utilidade da coisa, né? Se eu estou aqui brincando, eu podia estar lá estudando, aprendendo alguma coisa que eu vou aplicar no meu trabalho e aí eu vou conseguir um cargo melhor, eu vou num ciclo de utilidades. Não me sobra espaço de criar, dar espaço para essa existência também fluir.
Não é? Tanta ocupação que desocupar é quase que impossível.
A gente se sente mal, né? Quando tá desocupado e parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Um julgamento moral já sobre isso.
Isso. Não, com certeza. Eu sou uma pessoa que experimenta muito isso, porque eu faço muitas atividades e quando eu tô sem, mil aspas nisso, né? Sem nada pra fazer, eu fico na busca de algo, exatamente, deixando passar ali agora esse ato gratuito. Passou ali por mim, eu nem dei atenção e eu fiquei lá, nossa, agora, né, pensando nisso agora. E eu tô aqui me perguntando aqui, vou até partilhar com você, Firmina, essa pergunta. Qual foi a última vez que eu fiz um ato gratuito? Tô pensando aqui nisso, pegando essa referência de Clarice. E até você que nos escuta também, pensa aí um pouco. Qual foi a última vez que você fez ou experimentou um ato gratuito? Eu tô aqui tentando achar e tá difícil.
É difícil, mas eu acho que a gente pega no ato de Clarice, que foi um pouco grandioso, né? Acho que a gente pode ter esse ato gratuito em gestos menores também, todo dia, assim, em casa. De repente, cansei aqui desse trabalho. Vou dar uma pausa e vou tomar um café ali na varanda.
Sim, com certeza.
Um ato gratuito, pequeno, talvez não tão grandioso, assim, né? Mas que pode fazer uma diferença, dá uma diferença. É isso que a gente faz quando a gente fica cansado de trabalhar, né? A gente dá uma parada, faz um ato gratuito. Às vezes o descanso pode ser proposital também, né?
E essa questão da grandiosidade, você me fez lembrar um atendimento, né, com um cliente há algum tempo, que ele trazia uma reflexão muito parecida com essa, sobre a grandiosidade das coisas que ele fazia, que não era tão grande como ele esperava. E teve uma parte do atendimento que ele se sentiu tão grandioso porque ele conseguiu pregar o botão de uma camisa dele.
É. Isso aí, o que é grandioso para uns não é para outros, né? Pregar um botão pode ser uma vitória grande para alguém.
Exatamente, né? E isso nos fez pensar e construímos uma frase bem interessante, que é o mergulho mais profundo é do tamanho de um botão. E tá casando perfeitamente com o que você tá trazendo hoje, porque é exatamente isso.
É, perfeito. Quando eu vi, eu fiquei assim, e eu nem tava procurando, sabe? Ele veio, ele chegou. Chegou para mim, assim. Chegou do nada e casou com o tema do podcast, né, que tava por vir ainda.
Fantástico isso, gente. Eu tô aqui, assim, viajando legal. Esse texto de Clarice é perfeito. Num ato gratuito. Não é perfeito. E uma coisa que eu acabei percebendo, Firmina, mas nós, eu e você aqui, né, trouxemos a palavra existência algumas vezes. E eu fiquei aqui pensando, será que todo mundo... Mas não todo mundo sabe, porque não é um conceito fechado, mas o que é que você entende por existência que é inútil, né? Pra gente deixar claro pros ouvintes qual é o referencial que a gente tá utilizando quando fala em existência.
Eu acho que quando eu pensei nisso, eu acho que é o mais difícil pra mim tentar definir, né? Porque é justamente do campo do indefinível. Mas eu acho que eu gosto muito de uma frase que eu li, que existência é existir. E pra mim basta, né? Mas existir, esse existir é se dar a existência, né? Se dar, se abrir a existência, as possibilidades, a experiência, a vivência. Porque se a gente for pensar, existe um hiato entre a experiência, a vivência e o conceito que a gente tem dessa vivência depois. Quando a gente vive alguma coisa, é só depois que vem o pensamento sobre o que a gente viveu. Existe um hiato aí. E eu tô falando dessa existência que é imediata, dessa vivência que não tem conceito ainda, que é pré-reflexivo. Então, essa é a existência que é inútil, né? Porque ela não tem um propósito. Se é o propósito é da ordem do reflexivo, do teórico, do conceitual. Se eu penso, né? A gente tem muito essa tendência hoje em dia, né? Institucionalizada aí pela algumas psicologias, algumas religiões do propósito. Se eu tenho um propósito tal, me veio pronto, né? Assim, posso até ter definido isso em algum processo, mas eu conceituei isso, né? De alguma forma, eu construí um conceito em cima disso, meio que guiou um caminho para que eu vá seguindo nele, né? E não me deixa muitas aberturas. Eu vejo assim, essa existência é voltar antes disso, né? Está aberto às possibilidades que chegam a um mundo que está aí junto, né? Homem e mundo se fazem juntos. Se eu me fecho no propósito, num conceito, ou no que eu devo ser, eu me perco um pouco dessas possibilidades, né? Que podem chegar.
E é muito bacana essa sua fala, Firmina, porque ela nos traz exatamente todo um oposto de uma realidade que é posta, que é dada, que é o nosso cotidiano normal, né? O que acontece todo santo dia, que não dá espaço. Se a gente parar para pensar um minutinho, em nenhum momento a gente tem esse espaço de exercer uma inutilidade do ato de existir, que é a existência, né? Que é essa coisa do fazer o que você faz aí, meu caro ouvinte. Isso que você faz no dia a dia, isso é a sua existência, isso é o seu cotidiano acontecendo a partir da sua perspectiva. E é muito massa porque quando a gente para para pensar sobre esses fatos que não acontecem de forma, vamos dizer assim, programada, mas que vem em algumas vezes de um lugar pré-pronto, me lembra muito uma frase que tá martelando na minha cabeça, me concretiza ela numa ideia ali, que é: a vida é uma sequência de fatos aleatórios. Assim, tudo se junta nessa reflexão de hoje como sendo a delícia da inutilidade da existência. É muito gostoso. Quando você para pra pensar, é show de bola. Não tem como não ser, como ser ruim. Parece que ela se torna meio que, assim, Indiana Jones, né? É o tesouro que vai ser achado depois de muita guerra, de muita batalha, mas ele tá lá, muito bem disponível de ser encontrado.
É, eu acho que a aleatoriedade, né? Os fatos aleatórios, aleatório é uma palavra que cabe bem aí também, né? Traz exatamente esse sentido de a gente não estar filtrando as coisas. Óbvio que a gente filtra de alguma maneira, mas assim, nesse sentido que eu tinha trazido anteriormente, né? Do propósito que a gente tem e que a gente se fecha numa coisa só e vai, né? Eu mirei aqui e vou até o fim. E aí as coisas aleatórias vêm aqui, né? Do lado, bombardeando aqui, e se eu não tô olhando pro lado, não vejo, né? Não vejo, deixo passar. E às vezes ali tinha um ato aleatório e gratuito e grandioso que às vezes podia mudar uma existência.
Caros ouvintes, caso você seja uma pessoa que passou pelo seu aplicativo de áudio e achou esse podcast e esse episódio de hoje, olha que bacana, que encontro fantástico. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez e se abra a oportunidade da inutilidade de existir e da existência. E quando você segue nesse pensamento firmiano, nessa experiência, né, que não só pensamento, mas como o seu ato de existir, como você mesmo trouxe, isso te atravessa. Dentro desse assunto, firmiano, que você está trazendo hoje, teria algum ponto que é mais especial ainda para você?
É uma coisa que esse tema me toca pessoalmente, assim, né? Eu acho que é uma coisa que eu fui sentindo ao longo da vida, né? Assim, acho que inclusive eu cheguei nele como uma coisa completamente gratuita, assim, porque eu chegar na formação fenomenológica existencial para mim foi uma coisa que veio de um ato gratuito, assim, né? Eu ainda estava na graduação quando eu nem ia para o evento que estava tendo lá e eu resolvi ir porque eu estava lá desocupada. E aí eu resolvi ir. E aí, por um ato gratuito do universo, era Afonso Fonseca que estava dando uma palestra, né, falando lá, fazendo sua fala. E eu estava no final da graduação, fazendo a minha monografia, escrevendo, estava quase pronto para entregar. E tive esse contato com o Afonso, e ele me passou alguns textos, e a partir daí eu queria rasgar a minha monografia, porque eu não concordava com mais nada do que eu tinha dito. Então, assim, a minha existência mudou completamente a partir daí, de um ato gratuito, né? Então, e apesar de ter sido, assim, ter pontos doloridos em fazer isso, né? Em fazer mudanças tão grandes, em ter vivenciado um conflito grande e não concordar mais com aquilo que eu achava que era, isso de alguma forma foi abrindo um espaço e liberando em mim um prazer e uma felicidade em mudar, né? Em aceitar as coisas que chegam, né? E que às vezes a gente faz gratuitamente e muda a nossa vida cabeça para baixo, assim, né? E faz a gente ter que se reinventar e não tornar isso tão doloroso, sabe? Porque a gente, enquanto existência física, a gente está sobrevivendo a isso, assim, né? E por que não se reinventar? Porque a gente tem que ser o mesmo sempre. Eu nem sei quantas eu já fui, assim, né? Se eu parar para pensar. Porque a gente começa de um jeito e vai sendo. E se me perguntar quem eu sou hoje, provavelmente eu não vou saber responder, mas eu ia tentar de uma forma diferente de 5 anos atrás. E que bom, assim, fico feliz com isso e espero que daqui a 5 anos seja diferente de novo. Então, acho que essa gratuidade do que a gente tem que se dar para as mudanças que chegam, né? Acho que essa é a parte que me toca mais, dessa gratuidade das coisas, que às vezes pode acontecer porque ler um poema, assim, né? Pode ser uma coisa que é muito pequena, pode ser grandiosa, né? Como a coisa de pregar um botão.
Sabe quando a gente tá assistindo aquela parte do... aqueles programas de palco e que tem aqueles quadros que é Reencontre o Amor da Sua Vida, não sei o quê, ele vai contando que, nossa, eu me apaixonei por ela ou por ele por causa disso. Eu tive a mesma sensação você comentando agora sobre o seu encontro com essa temática, né? Que é algo muito apaixonante. E essa sua fala, Firmina, me fez lembrar uma frase que outro colega nosso aqui do podcast, o Ítalo Amorim, meu caro ouvinte, volta aí alguns episódios que ele foi antes do Bifirmiana, que ele traz sobre a dor e a delícia de fazer escolhas. E ele traz exatamente uma reflexão bem bacana sobre isso, e que quando você traz agora, complementa muito com a ideia dele. Eu acho fantástico ver as pessoas falando de suas experiências apaixonadas. Pois eu sou uma pessoa que me apaixono fácil por tudo e por todos. No sentido de, nossa, eu acho fantástico qualquer coisa que eu descubro dessa forma gratuita, né? Um dia desse, um exemplo bem simples, eu comprei um tripé para utilizar em diversas funções, só que ele não virava, ele não ficava horizontal, só vertical. Eu disse, ah, que pena, mas vai me servir muito. E um dia, sem querer, eu fiz uma força a mais e eu descobri que ele tem um jeito de virar, só que eu não sabia. Eu contei isso pra tanta gente, você não tem noção. Eu indiquei o vendedor, disse, compra esse tripé, é muito bom, é barato e tal. E fiquei extasiado uma semana com a descoberta, sem querer, de que ele tinha mais uma função. E amplificar isso para a vida, eu acho que é, assim, uma receita da inutilidade.
É, a gente conhecer esse alargamento, né, das nossas possibilidades. Não ficar tão fechado no lucro, né, e o que eu vou fazer com a minha vida, e eu sei que é difícil, né, porque a gente vive num sistema que não proporciona isso, né, e principalmente para quem vive situações mais difíceis economicamente, né, de ter a possibilidade de parar e ficar refletindo, ou de interromper o trabalho e para fazer um ato gratuito, sei que isso é difícil, mas é aproveitar os pequenos gestos, né? As pequenas possibilidades que a gente tem.
E foi até bom você comentar isso para que quem nos escuta não achar que a gente está naquela reflexão ideal. Não, tem que ser nirvana, filosofia pura. Não, mas como o Firmino bem trouxe, é dentro do possível, dentro das possibilidades de cada um, vai ter a condição de exercer essa inutilidade. Porque como nós estamos falando até agora, isso faz parte, tá? É sangue que corre nas veias naturalmente, então haverá o exercício de tentar dar espaço cada vez mais para que isso aconteça.
Sim, é muito, muito na contramão do que seria essa coisa extremada, assim, de nirvana ou de filosofias muito elevadas e muito distante disso, né? Porque isso justamente leva a gente para longe do que isso é, né? Assim, que é do dia a dia, da cotidianidade, é do gratuito. Está aqui disponível para todo mundo, né? É humano isso. Nada que a gente precise sair do mundo que a gente está para aprender a fazer isso. É muito pelo contrário, é estar no mundo.
E é fantástico, minha gente, ouvir tudo isso e nos permitir a reflexão de que a inutilidade está muito mais próximo de nós do que a gente pensa. e que ela tem uma conotação nada convencional, ou seja, nada comum que todo mundo diz que deve ser evitado. Mas deixamos aqui com todo esse episódio de provocação essa experiência. E pra gente ir fechando, Firmiana, como é que você encerra esse momento falando desse assunto que lhe é tão prazeroso?
Eu encerro convidando, né, os ouvintes todos, e a mim e a você também, Alison, para que a gente...
Já acertei!
Para que a gente possa se entregar um pouco assim, né, a essa inutilidade, né, e vivenciar, tentar vivenciar isso, né? Acho que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos, cultivando. É como uma coisa de criar uma planta mesmo, assim, de cuidar de uma planta, um cultivo, né? Uma coisa que a gente vai, aos poucos, aprendendo. Algo que a gente possa ler como fazer ou ensinar, não tem receita de bolo, né? Mas a gente vai se dando esse espaço para vivenciar, né? E vivenciar o que chega.
Fantástico, fantástico. Terminamos com um convite excepcional. E eu quero mais uma vez agradecer a Firmiana por sua disponibilidade, por sua abertura, por sua vontade de partilhar aqui conosco, partilhar comigo toda essa sua fala, que foi fantástica, que estou aqui nas minhas anotações, nas minhas reflexões, né? Com certeza eu acredito que tocou as pessoas, que poderá tocar ainda mais, mas no tocar no sentido de tirar um pouquinho do lugar e trazer uma reflexão, que essa é o nosso carro-chefe aqui no podcast. E eu gostaria muito, Firmiana, que você deixasse o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar, e quem sabe as pessoas possam trocar uma figurinha, conversar um pouco mais sobre a inutilidade com você.
Alison, obrigado, eu que agradeço esse convite para a gente conversar sobre coisas que são tão queridas. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no meu Instagram, que é firmianaguimarães.psi, o meu e-mail é firmianaguimarães@gmail.com, e a partir daí a gente pode entrar em algum contato e conversar um pouco mais sobre essas e outras questões.
Exato, sobre tudo é possível conversar. E meu caro ouvinte, todas as informações estão aqui na descrição do nosso episódio. Então sinta-se à vontade, troca uma figurinha lá com a Firmiana, segue ela no Instagram, que ela produz uns textos fantásticos com, eu chamo de obras de arte virtuais. Então, mais uma vez, Firmiana, muito obrigado, um forte abraço, um cheiro, e até o nosso próximo encontro, quem sabe até um próximo episódio.
Até logo, mais uma vez obrigado, e vamos nos encontrando por aí.
Tchauzinho, forte abraço.
Tchau.
E você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter escutado até aqui. E agora eu peço a sua contribuição e nos ajude a difundir ainda mais essa mensagem. Hoje, em especial, a mensagem sobre a inutilidade da existência. Então nos siga nas redes sociais, vai lá no perfil de Firmiana, você me encontra no Instagram também, no @AlisonOSantos_. E se você tiver uma curiosidade a mais e quiser ter conteúdos ainda mais prioritários do nosso podcast, tem o nosso canal do Telegram, que está lá no link do nosso podcast, ou melhor, na bio do nosso podcast, e você vai poder acessar outro mundo de um tanto de coisas e algo a mais. Nos siga no Spotify, deixe suas estrelinhas, compartilhe com o pessoal, e nosso encontro aqui é semanal. Próxima semana, mais um novo convidado nessa temporada, mais uma reflexão muito massa para você. Um forte abraço, fique bem, até a próxima semana.